do Big Bang ao caos, onde a discussão começa e não precisa ter fim.
Olá, sejam todos muito bem-vindos ao Do Big Bang ao Caos, nosso podcast semanal, onde a gente compartilha com todo mundo informação, conhecimento, lazer, uma série de coisas divertidas para a gente debater aqui nesse tempinho que a gente tem juntos. Como sempre, aqui comigo na bancada, eu tenho meu amigo Antônio Marcos Lopes. Marcão, seja bem-vindo.
Obrigado, Marcelo. Como vai? Legal. Vamos em frente aí com o Do Big Bang ao Caos, né? Com assuntos interessantíssimos aí para a gente discutir. Como a vinheta já diz, aqui o assunto não tem fim, não acaba, né?
É, muito bem lembrado. Aqui é onde as coisas começam, mas não necessariamente tem que acabar. É, tem aqui na bancada também com a gente, como sempre, toda semana, minha amiga Cindy Álvares. Cindy, seja muito bem-vinda.
Opa, sejam bem-vindos os nossos ouvintes, né? Bora lá falar sobre comunidades e por que não, né? Criar a nossa. Ó, pra começar o nosso papo, a gente vai falar sobre como o impacto das mídias sociais, sobre o rádio e outros canais, como o podcast, por exemplo, contribuiu para o surgimento de comunidades extremamente organizadas e engajadas, que dá até para comparar com grandes torcidas de futebol, né?
É verdade, sim. E elas debatem, compartilham os mesmos gostos e a ponto de questões se tornarem uma identidade comum entre os integrantes, né?
Verdade. Uma dessas comunidades são as comunidades geeks, né? Os nerds, que através da cultura pop ganharam espaço e muita força graças aos meios de divulgação e redes sociais, né? Eles passaram a assumir o orgulho de ser quem são, de gostarem do que gostam e como gostam. E uma das primeiras que surgiram em torno desse podcast, né, que é o nosso tema central, foi a Cavalaria Geek, que surgiu com a Rede Geek, vocês conhecem? E sabe quem é essa cabeça por trás de todo esse universo geek? É o professor Mauri, um dos grandes podcasters brasileiros, que vai explicar pra gente qual a relação de um podcast com a criação de uma comunidade espontânea, né? Bem-vindo, professor Mauri. Obrigado por aceitar nosso convite.
Que isso, é um prazer estar aqui com vocês, poder compartilhar um pouco da minha paixão, um pouco do meu trabalho, né? E apresentar a Cavalaria para o público de vocês.
Sensacional. Então,
muito bom. Vamos. Será que é possível resumir como é que surgiu a Cavalaria Geek?
Sim, é possível resumir como surgiu a Cavalaria Geek, né? A Cavalaria Geek é a comunidade que acompanha o trabalho da Rede Geek, né? O trabalho da Rede Geek começou como podcast há 14 anos atrás. É, tivemos blog, temos canal no YouTube, né? E a gente entende que todo mundo que acompanha o trabalho da Rede Geek, gosta do trabalho da Rede Geek, faz parte da Cavalaria, faz parte desse grupo que é apaixonado pelas mesmas coisas que nós somos apaixonados, né? Mas essa história, né, teve um início lá bem no começo da Rede Geek. Nós estávamos produzindo nossos primeiros episódios. E a partir disso, nos surpreendemos, porque tínhamos ouvintes, né? Que é uma loucura. 14 anos atrás.
Uma surpresa.
É, falou assim, nossa, como assim? Tem 100 pessoas me ouvindo e não é minha família, né? Como que isso é possível, né? E como eles descobriram o meu podcast? E aí, com o passar do tempo, né, a gente percebeu que nós tínhamos ouvintes recorrentes, né? Pessoas que continuavam ali participando, mandando mensagens, mandando e-mails e tudo mais, né? E numa determinada situação, em um comentário, em um post do blog, né? Nós tínhamos um blog na época também. Alguém fez um comentário maldoso em um dos posts, né? Os trolls da internet estão lá desde o seu início, né? E aí, um ouvinte nosso entrou lá e rebateu aquele troll, né? Aquele comentário. E olhou e falou assim, opa, peraí, eu não preciso tomar partido, né? Vou ficar aqui de olho. E aí, ele foi lá e defendeu a gente, questionou e se juntaram ali para defender a nossa, o nosso conteúdo. E aí, a partir disso, eles mandaram um e-mail falando, ó, gente, a gente viu o que aconteceu lá no blog e, meu, a gente não vai deixar esses trolls invadirem aqui o nosso espaço, né? Então, toda vez que vocês precisarem da gente, a Cavalaria vai estar aqui. Então, o termo Cavalaria surgiu pela própria fanbase ali, pelos próprios seguidores do nosso trabalho, né? E eles se denominaram Cavalaria. E aí a gente abraçou, como surgiu naturalmente, a gente abraçou o nome Cavalaria, e toda vez que a gente precisava citar, né, alguma coisa que vinha dos nossos ouvintes, a gente falava, não, porque essa mensagem veio da Cavalaria. Isso aconteceu por causa da Cavalaria. E aí, com o passar do tempo, um outro ouvinte nosso mandou uma mensagem pra gente, né? Falou assim, não, putz, que legal, né? É, eu sinto que eu faço parte da Cavalaria Geek, né?
Nossa, então, que demais.
A Cavalaria, que é da Rede Geek, é a Cavalaria Geek. Eu sinto. Então a gente falou, opa, peraí, Cavalaria Geek é um outro nome legal, né? Então vamos usar Cavalaria Geek. A coisa
vamos adotar.
É, isso aí, começou a evoluir. E aí, a coisa foi ganhando uma proporção tão, tão legal, tão bacana, que a própria Cavalaria ganhou uma autonomia dentro do nosso conteúdo, né? Eles passaram a ter vida própria. A gente entendeu que ela não depende hoje, por exemplo, da Rede Geek para existir. Ela consegue se desenvolver, eles têm grupo próprio, eles organizam seus próprios encontros, têm os seus grupos de WhatsApp, fóruns, surgiram conteúdos a partir da Cavalaria, surgiram casamentos a partir da Cavalaria. Então, é muito legal porque são pessoas que são apaixonadas pelas mesmas coisas que a gente, que encontraram um ponto em comum, um lugar que fosse confortável, amigável e seguro para se encontrar e eles serem quem eles são de verdade, sabe?
Então, conceito de verdade de comunidade, né?
Justamente.
É muito isso, né?
É isso aí, esse conceito de comunidade, ele, meu, foi muito forte, né? E aí, a partir disso, uma situação também muito legal é que é o grito de guerra, tem o grito de guerra da Cavalaria, né? Tem o seu próprio linguajar, né? Então, como é uma comunidade, ela passou a evoluir e criar a sua própria linguagem, suas próprias gírias e tudo mais, né? E aí, um ouvinte nosso falou, putz, toda vez que vocês falam Cavalaria Geek, me vem a cena de 300, de Esparta, né? O filme baseado no quadrinho, que são os espartanos fazendo Raul, né? Sim, a gente falou, pô, então, esse vai ser o cumprimento da Cavalaria. Então, toda vez que alguém da Cavalaria se encontra, ele tem que se saudar, né? Do jeito certo, que é Raul. Então, Raul é oi, Raul é tchau, Raul é um agradecimento, é um fique bem, ó, putz, você tá triste? Um Raul pra você, meus sentimentos pra você. Então, Raul é o cumprimento da Cavalaria.
Virou um grito de guerra.
É, o grito de guerra.
Que legal.
E acho que junto com isso, inclusive, mostrou, né, pra mim e pro Tato, né, que nós criamos a Rede Geek juntos, né, estamos nessa produção desde o início, mostrou pra gente o quanto tinha de valor o conteúdo que a gente estava fazendo ali, né? Que, o quão importante era aquilo que a gente estava fazendo e o quanto a nossa responsabilidade em relação a essa produção era relevante, né? A gente tinha que tomar muito cuidado com aquilo que a gente estava fazendo porque as pessoas estavam ouvindo o que a gente estava falando, né?
Você cria um compromisso, não é, cara? Aquele compromisso com o seu fã, com o seu ouvinte, com o seu assinante, né? Isso é sensacional.
Não, e até sendo completamente brega e piegas aqui, né? Citando o Pequeno Príncipe, né? Mas você é eternamente responsável por aqueles que cativa, cara. Então, tem uma responsabilidade sobre aquilo que você tá falando, sobre aquelas pessoas que valorizam e te colocam nessa situação, né? Então, não foi a gente que se colocou ali como líderes da Cavalaria, né? A Cavalaria que nos colocou nessa posição, valorizando aquilo que a gente fala, e então a gente sabe o peso que é estar dentro da Cavalaria, né? Então, isso pra gente é extremamente importante.
Se ele te defende, ele também se chateia, né? Ele também fica triste, né? Do mesmo jeito que ele te defende, ele também pode ficar decepcionado, né? Isso aí é terrível.
Sim, não, com certeza. E até mesmo a Rede Geek, ela não é nada, né, sem a Cavalaria.
Sim,
eu preciso.
Sim.
Então, o que eu tenho mais de valor hoje na minha produção, no meu conteúdo, é a Cavalaria. Então, eu não teria um patrocinador ali apoiando o meu trabalho se eu não tivesse a Cavalaria ali por trás, mostrando o valor daquilo que eu estou produzindo. Então, acima de tudo, eu tenho a Cavalaria. Então, antes de, sei lá, aceitar um patrocinador, antes de criar um conteúdo, antes de lançar um episódio, eu tenho que imaginar como a Cavalaria vai lidar com aquilo. Porque a partir do momento que eu perco a Cavalaria, eu perco a Rede Geek. Ela perde todo o seu valor e é toda a sua construção.
Exatamente. Ô
Mauri, pensando assim agora na composição da Cavalaria, como é que ela surgiu e tudo mais, você acha que se não fosse as redes sociais, a Cavalaria existiria de outra forma? Você acredita que esse nesse universo de fã-clube que vocês criaram, próprios, espontâneos, eles teriam condições de surgir sem as redes sociais?
Nossa, não nessa proporção ou nessa velocidade. É, acho que poderia acontecer, porque, sei lá, a gente tem exemplos como, sei lá, bandas, né? O cara consegue, através da sua música, chegar em qualquer lugar do mundo, né? Mas a rede social permitiu que o Mauri, que é o cara que nasceu em São Bernardo, viveu no ABC a vida inteira, conseguisse se comunicar com qualquer pessoa do mundo, né, de igual para igual, e tornasse esse seu trabalho, né, tornasse esse seu hobby um trabalho, né? E, então, eu acho que se não tivesse redes sociais, a gente poderia sim ter um grupo de fãs, um grupo de pessoas que segue o que a gente fala, mas acho que não nessa proporção ou na velocidade que foi.
Eu queria entender com a Mauri se ele acha que se a Rede Geek surgiu de uma necessidade que eles observaram de mercado, ou se eles sentiram falta como público também de dialogar, de ter um canal desse perfil. Foi inverso?
Na verdade, a Rede Geek ela surgiu por brincadeira. O Tato, meu sócio, ele é meu amigo de pré-adolescente, assim, de moleque. E nós temos muito gostos em comum. E surgiu como uma brincadeira. A gente sempre teve blog, fez fotolog, sabe? Sempre fizemos essas coisas, né, na internet. E aí, quando surgiu o podcast, ele trouxe a proposta. Falou, meu, vamos fazer podcast? Eu não sabia o que era podcast. Meu primeiro podcast foi gravado, não foi ouvido. Eu fui gravar o podcast antes de ter ouvido um podcast na vida. Aí eu falei, mas como funciona? Ele falou, cara, eu vou gravar na sua conversa e depois eu vou editar e vou pôr na internet. Eu falei, cara, beleza, você acha que as pessoas não querem ouvir isso? Vambora, né? Então, ela surgiu como uma brincadeira. Então, a gente não teve a pretensão de criar um portal, criar um conteúdo para atingir um público específico. Nós estávamos ali fazendo uma brincadeira de dois amigos falando sobre coisas que nós somos apaixonados, né? Mas, obviamente, depois, com o passar do tempo, entendendo o que nós tínhamos na mão, racionalizando, a gente passou a olhar isso como uma ferramenta, como uma mídia, como um trabalho. Aí criamos editoria, uma linguagem adequada, dia certo de publicação, periodicidade correta. Aí a gente passou a enxergar isso como trabalho, mas no início era só uma brincadeira mesmo.
Legal que surgiu de um jeito espontâneo e acabou criando uma rede espontânea também, uma comunidade espontânea através disso.
Eu acho que é por isso que a comunidade acompanha a gente há tanto tempo. É muito legal porque hoje eu tenho ouvintes que me acompanham há 14 anos. Ele começou a me ouvir com 14 anos e foi muito curioso, né? Rapidamente uma história, a gente teve um evento em Porto Alegre, a gente foi ser palestrante e quando a gente chegou lá no evento em Porto Alegre, acabou a palestra, uma menina de 14 anos chegou e falou, oi, eu sou a fulana de tal. Eu olhei pra ela e falei, sua mãe sabe que você tá aqui? Sei lá, era um evento de dia de semana, horário escolar. Eu falei, você tava tendo aula, pelo amor de Deus, o que você tá fazendo? E, meu, ela tinha 14 anos e ouvia a gente. Eu falei, meu, não é possível. Hoje, meu, ela tem 28 anos, é formada, tem, tipo, mestrado, sabe? Então, ela cresceu com a gente, ouvindo e continua ouvindo a gente, compartilhando suas histórias. E, meu, é muito legal como ela evoluiu, né, ouvindo a gente, como o nosso conteúdo evoluiu, né? Então, a gente fala que a Rede Geek, ela amadureceu com o nosso amadurecimento. Obviamente, o conteúdo que eu faço hoje, né, o que eu abordo hoje é muito diferente do que eu abordava 14 anos atrás. O professor Mauri de 14 anos atrás é completamente diferente do professor Mauri de hoje.
E ainda nessa veia, né, com o cerne aí de podcast, né, pensando 14 anos na estrada, muita coisa já passou aí por esse caminho, o que você imagina do futuro? Como que você imagina esse futuro de rede social e o próprio podcast, sabe? Eu estou perguntando isso por quê? Porque o rádio, por exemplo, o rádio eu considero ele uma mídia imortal, né, por Sim. mais que ela tenha surgido outros, ela se mantém viva, tem o público. Como você enxerga isso para o podcast? E para a questão das mídias sociais sustentando essa divulgação?
Eu vi o podcast nascer e vi suas ondas, né? Toda a onda que surgia, né? Um novo estilo, um novo programa que trazia mais gente para esse universo, né? Até 3, 4 anos atrás, até isso aí, uns 4, 5 anos atrás... eu via o podcast como um urso panda, Né? O urso panda é aquele bichinho que tá quase em extinção, mas a humanidade se esforça muito para não deixar ele morrer.
Todo Entendeu? Ano sai uma notícia que ele vai extinguir, né?
É, isso aí, mas não, a humanidade tá lá se esforçando. Para mim, o podcast, ele era tipo um panda. Mas a forma como a coisa mudou nesses últimos 3 anos, né? Com a entrada de mídias, de empresas como Spotify, injetando dinheiro, ou mídias tradicionais como a Globo, coloca hoje o podcast num outro patamar, né? Eu acho que o podcast, ele, da maneira como ele é construído, por ele ter uma proximidade muito como o rádio funciona, eu consigo entender ele como uma mídia que, meu, não vai acabar. Né, que ela pode perder o volume de audiência, o público pode buscar outras alternativas, mas eu acho que sempre vai existir uma resistência, sempre vai existir o produtor de podcast lá, porque quem produz podcast, produz porque é apaixonado, né? E ele passa essa paixão através do áudio, ele passa essa paixão através dos programas. Então, o entusiasta, ele vai passar isso para frente e vai gerar novos podcasters. Então, eu acho que é uma mídia que sempre vai existir, sempre vai acontecer, até pela facilidade de produção, pela facilidade de distribuição. Então, eu não vejo o podcast acabando, sabe? Eu acho que ele vai continuar sempre evoluindo.
Pô, e tomara que não, né? Afinal de contas, estamos aqui justamente porque estamos criando um podcast.
É isso aí.
Vida longa ao podcast.
Com certeza.
Vida longa ao podcast, exatamente. Só para a gente também ir para o rumo, né? Ir para o rumo final, você tem alguma rede social preferida, alguma coisa que você siga? Não o professor Mauri da Rede Geek, o professor Mauri mesmo, pessoa que você seja consumidor de material, de produto? Assim.
Cara, é muito louco isso, né? Porque eu trabalho produzindo conteúdo para internet e sou um cara que não sou vinculado a isso, né? Então, assim, por exemplo, eu uso muito Twitter, mas eu uso Twitter para ter ali acesso a notícias de uma forma mais rápida e tudo mais, e a visão das pessoas através dessas notícias, né? Mas se você for ver, por exemplo, o meu próprio Twitter, eu interajo muito pouco, eu crio muito pouco conteúdo através do Twitter. Eu tenho Instagram, meu, sei lá, faz mais de ano que eu não publico uma foto no Instagram, mas eu acompanho a timeline, meus amigos através do Instagram. Então, eu sou um consumidor e um produtor de conteúdo um pouco estranho, né? Em relação a isso, eu acho que, sei lá, eu ainda sou, acho que pela formação, sei lá, eu ainda sou um cara que gosta de ler artigo, sabe? Eu sou um cara que gosta de ler o colunista, a opinião do colunista que ele tem em relação àquele assunto. Então, eu tenho um consumo de conteúdo um pouco estranho aí, ainda mais pela forma como eu trabalho, né? Aquilo que eu produzo. Então, não sei se eu vou ser uma boa referência para isso.
Mas isso é uma preferência, um gosto que já te acompanha desde moleque, ou é uma defesa por não expor e não misturar as coisas, visto que você é uma personalidade conhecida, certo?
Eu tenho a escolha de não me expor, isso para mim é claro, não, muito difícil você, por exemplo, ver foto minha com a minha família, por exemplo, nas minhas redes sociais, isso é raridade. Então, eu acho que as pessoas que me seguem, elas têm que me seguir pelo que eu produzo, né, pelo meu conteúdo e não pela minha vida civil, né? Sim. Então, eu tenho esse distanciamento, né? Não tenho problema de falar sobre a minha família, mas eu acho que é uma escolha deles querer aparecer ou não, né? Não tem que ser uma imposição minha, mas eu acho que é uma coisa minha desde de sempre, né? Eu sempre gostei de consumir conteúdo jornalístico, sempre li jornal, acompanhei os portais, né? Eu tenho dificuldade de ler Harry Potter, mas consigo ler Marx, sabe?
Então, bem-vindo ao meu mundo.
É um contraste. É um contraste muito grande, sabe? Sei lá, eu leio Harry Potter, me dá sono, eu leio Marx e consigo ler um artigo inteiro falando sobre aquilo e tá beleza. Então, eu acho que é muito gosto, postura, não é uma decisão consciente ou uma aversão a redes sociais.
Mauri, valeu pelo papo. A gente realmente espera te receber em outras oportunidades aqui do Big Bang ao Caos, até porque você tem muita coisa para compartilhar com a gente. A gente poderia aqui ficar dias papeando. com certeza eu quero você aqui de volta. Por favor, retorne. Seguimos acompanhando aí esse fenômeno que é a Cavalaria.
Muito obrigado pelo convite. Meu, é um extremo prazer poder falar sobre o que eu gosto. Tenho o privilégio de poder trabalhar com aquilo que eu amo, com as pessoas que eu amo. Então, poder falar isso para vocês aqui com o seu público é uma honra. Então, obrigado pelo convite. Espero realmente voltar aqui para a gente continuar esse papo.
Ah, vai voltar com certeza. Só eu espero que todos tenham gostado do papo tanto quanto eu gostei. Foi um bate-papo incrível. Nós compartilhamos esse podcast hoje com o professor Mauri, da Cavalaria Geek, tá? Convido a todos que estão nos ouvindo para que curtam os episódios e sigam as nossas publicações do Big Bang ao Caos toda semana. Obrigado, boa noite a todos, bom dia, boa tarde a todos e é isso aí. Até logo.
Até logo.
Até logo, boa noite.
Do Big Bang ao Caos, onde a discussão começa e não precisa ter fim.